Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um dos nossos vereadores, aos presentes. Em especial, gostaria de cumprimentar o doutor Abdala, ex-vereador dessa Casa de Leis, a doutora Lívia, muito obrigado pela presença. A imprensa, em nome da imprensa escrita e falada, eu cumprimento o Elias Cândido. Cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando agora na página do Facebook. Que Deus abençoe e que nós possamos hoje começarem a votar os projetos de lei que é benéfico à nossa população. E que Deus abençoe cada um dos vereadores. Solicito a secretária se há quórum regimental.
Sim, há número legal e informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do regimento interno desta Casa de Leis, não é permitido manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
O vereador que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa vem perante Vossa Excelência, amparado na Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação no plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal, requerendo-lhe que seja promovido o calçamento do entorno do cemitério Santo Agostinho. Justifica-se o presente tendo em vista que o dia de finado se aproxima, bem como o período chuvoso, e o cemitério Santo Agostinho recebe um grande fluxo de visitantes e também vendedores ambulantes que utilizam aquele espaço para expor seus produtos. Dalmo Machado Borges. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, a Secretária de Assistência Social, solicitando que seja realizada parceria com a Pastoral da Criança para a fabricação de multimistura. A multimistura é usada tradicionalmente pela Pastoral da Criança no auxílio ao combate à anemia em crianças e estudos comprovam que é um poderoso concentrado de minerais e vitaminas. Toda a metabolização de carboidratos, proteínas e gorduras depende de minerais e vitaminas para serem aproveitados pelo organismo. Com a multimistura, portanto, é possível maximizar o alimento disponível para a nutrição do corpo. A mudança acontece em questão de dias. Quanto mais grave a desnutrição e menor a faixa etária das crianças, melhor é a resposta ao tratamento com a multimistura. Por isso, solicito que a Secretaria de Assistência Social auxilie a Pastoral da Criança na fabricação da multimistura, para que a mesma seja distribuída para as crianças dos CIMEIs e escolas de ensino primário que demonstrem sinais de anemia e desnutrição. Em defesa do interesse público, subscrevo Marcos Antônio Cabral. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o prefeito municipal de Quirinópolis solicitando que seja realizado novamente o programa Mutirão Cidadão em nossa cidade. A iniciativa seria vital para atender a demanda e os anseios da população de maneira mais ágil e de forma integral, mobilizando todas as secretarias para a realização do Mutirão do Cidadão. Esta ação de promoção da cidadania levaria ações de saúde, assistência, infraestrutura, esporte, lazer e cultura, beneficiando a família em todos os bairros da cidade. Esse programa é importante, pois ofereceria destaque para a oportunidade de consultar, fazer preventivos, marcar exames laboratoriais, aferir pressão, peso, medida e altura desde a criança ao idoso, atendimento pediátrico, farmácia popular, triagem, teste de HIV, sífilis, hepatite B e C, imunização e tratamento odontológico. Na Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Esporte e Lazer, as crianças que poderiam fazer brincadeiras em atividades como pula-pula e piscina de bolinhas para os pequenininhos, jogos educativos, cultura, entre outros. Na Secretaria de Assistência Social, a proposta é de que no local sejam realizadas oficinas de corte de cabelo masculino e feminino, maquiagem, manicure e oficinas de confecção de pipas, bonecas de EVA e artesanato. E para repor as energias, água, refrigerante e pipoca. Essa medida levaria a prefeitura nos bairros mais afastados, fazendo a população mais íntima do poder público. Cassinho da Usina. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lhe aprovado na sala das sessões, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal para que seja providenciado o imediato funcionamento da unidade de terapia intensiva, UTI. É de conhecimento de todos que encontra-se anexa ao Hospital Municipal, totalmente equipada, uma unidade de terapia intensiva com capacidade de 10 leitos para receber pacientes em estado crítico de saúde. No entanto, a mesma continua desativada desde janeiro deste ano. É indispensável dizer o quanto a UTI é importante, não só para os pacientes que estão internados em Quirinópolis, como para pacientes que estão em outras cidades da região, esperando por uma vaga que nunca sai. É maçante dizer o quanto a UTI em funcionamento pouparia tempo no tratamento de um paciente ou até mesmo salvaria vidas. Infelizmente, é uma triste realidade a que estamos vivenciando, onde vidas estão sendo ceifadas por falta de celeridade na prestação do tratamento intensivo. Sendo assim, solicito o imediato funcionamento da UTI que se encontra instalada em nossa cidade. Por estas razões e na defesa do interesse público, subscrevo Márcio Pereira de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lhe aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis com cópia ao secretário de Obras e Urbanismo, solicitando que seja encaminhada equipe à zona rural, na região do Bom Jardim, para que os mesmos providenciem a substituição do madeiramento danificado da ponte que liga a propriedade do senhor José Fagundes aos demais produtores da região. Justificativa do requerimento se baseia na necessidade de recuperar uma importante ponte de acesso na região do Bom Jardim com as demais estradas vicinais da zona rural que ligam a nossa cidade. O reparo nesta ponte proporcionará um acesso mais curto aos produtores de frutas, hortaliças e derivados do leite que semanalmente vêm até a cidade para vender os seus produtos. Nestes termos, pede e espera a aprovação. Tiago Freitas Rezende. O vereador que a esta subscreve no uso de suas atribuições regimentais faz consignar na ata dos trabalhos de hoje moção de aplausos pelo Dia do Agente Comunitário de Saúde. Dia 4 de outubro é o Dia do Agente Comunitário de Saúde. Estes profissionais são importantíssimos na vida da sociedade, pois atuam com foco principal no atendimento à família através de ações que visam a promoção da saúde. São as peças fundamentais no envolvimento da população para o enfrentamento dos problemas de saúde, sobretudo para a modificação das condições de vida. São educadores para a saúde, pois organizam o acesso, captam necessidades, identificam prioridades e detectam os casos de risco nas famílias, e são eles quem estão no cotidiano dos lares, quem vivenciam os problemas específicos de saúde e os sociais. Presenciam a miséria humana em sua face mais cruel, a do abandono na doença, da falta de acesso aos serviços, da fome que mata ou debilita. Mas também têm o privilégio de chegar primeiro aos dados, visualizam as mudanças que ocorrem pela intervenção das ações voltadas à saúde. Comprovadamente, o bom atendimento dos agentes comunitários de saúde, realizado de maneira humanizada, traz melhores resultados para a população, pois favorece o estabelecimento de uma relação de confiança entre o profissional e o usuário, aumenta o vínculo e a adesão ao tratamento. Sendo assim, parabenizo e agradeço a esses profissionais que colaboram para que a saúde em nosso município ofereça atenção, dignidade e respeito aos seus usuários. Oscar de Lima Pires Júnior.
Agradecer a presença do senhor Atalício. Muito obrigado, senhor Atalício. O senhor está sempre aqui conosco, que Deus abençoe o senhor, que o senhor possa vir muito mais vezes, tá? Solicito a secretária se há algum vereador inscrito no grande expediente ou alguém.
Não, não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicito a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 38ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 4 dias do mês de outubro de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes 88, Centro, senhores vereadores. Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalma Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Ausentes os vereadores Valdivino Duarte Oliveira e Veroneida Rodrigues de Assis. Faltas que foram justificadas pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Lido o projeto de lei do Legislativo de número 004, de autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, qual altera a denominação da via pública de acesso ao Distrito Industrial. Lido o convite da Associação das Mocinhas e Mocinhos de ontem, Quirinópolis, o qual convida para um animado baile dia 6 de outubro. Foram lidos os requerimentos de números 304 de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, 305 de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza. Dando sequência, o presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos de números 296 a 303. O requerimento 300 foi discutido pelo vereador Oscar de Lima Pires Júnior, 302 discutido pelos vereadores Dagmar André de Oliveira e Marcos Antônio Cabral. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Márcio Augusto Lemos Xavier, Dagmar Andréa de Oliveira e Oscar de Lima Pires Júnior. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 5 de outubro de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, labra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação os projetos e requerimentos.
Primeira votação, projeto de lei do Executivo 033, que faz desafetação, autoriza desmembramento e doa área de terreno e contém outras providências.
Está em apreciação, projeto de lei 033 do Executivo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Executivo 034, que dispõe sobre a transformação da unidade de ensino Escola Municipal Canaã em Escola Militarizada Canaã e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo número 34. Em votação, com a palavra, o nobre colega vereador Oscar.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas. Não podia deixar de cumprimentar os alunos da SEC que vieram prestigiar a nossa sessão hoje. E nós estamos, a professora que os acompanha, né, bem como todos os que estão aqui no plenário. A matéria que nós vamos votar agora diz respeito à educação, diz respeito a uma escola da nossa cidade, a Escola Municipal Canaã, que, se aprovado esse projeto, se tornará na primeira escola municipal militarizada. Não é um colégio militar, mas uma escola militarizada, e lá naquela escola nós teremos a presença de alguns policiais da Polícia Militar, sejam eles no efetivo cumprimento do seu cargo, se assim tiver disposição, ou aqueles policiais que estão na reserva, ou seja, que já se aposentaram. É um importante projeto, apesar de haver várias discussões a respeito de presença de militares no ambiente escolar, mas há um problema sério que reflete um pouco a fragilidade da família, que é o problema da disciplina no colégio. Acho que lá na SEC não deve ter problema de disciplina, não, né? As aulas tranquilas, não tem menino custoso, né? Mas em algumas escolas, na escola que eu dou aula e sou coordenador, nós temos alguns problemas de disciplina. E a sociedade hoje percebe que a disciplina militar pode ser uma ajuda, uma ferramenta para melhorar o problema com indisciplina dentro da escola. Então, foi encaminhado aqui para a Câmara essa lei, esse projeto de lei, e se aprovado, nós teremos uma escola municipal com disciplina militar. Então, acredito que, mesmo tendo reticências pessoais e achando que implantar a disciplina militar não seja a melhor escolha que nós podemos, nós mesmos civis, buscarmos essa disciplina e impormos, né, através de diálogo, coerência e até mesmo parceria entre escola e família, mas eu não posso rejeitar o projeto e não aprová-lo, não dar meu voto favorável, porque seria a gente nem tentar, né? Então toda tentativa, mesmo que ela não seja a melhor, é boa, né? Então, tomara que dê certo. E nós estamos aqui, vereadores, caso houver qualquer tipo de conduta inadequada, nós estamos aqui para olhar isso, para fiscalizar, para acompanhar. Então, eu vou dar o meu assentimento a esse projeto e espero que a iniciativa tenha sucesso.
Continua em apreciação o projeto 034 do Executivo. Com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Bom dia, mesa diretora, bom dia aos colegas, bom dia aos alunos da FEC, né? Prazer ter vocês aqui, Karen, que alegria, saudade de vocês. Então, realmente, como o Oscar falou, é um projeto muito importante que hoje, né? Nós, né, Luciana, enquanto professora, nosso maior desafio é realmente a disciplina. É ensinar alunos que às vezes não querem aprender. É muito difícil, né? Porque o médico, quando vai fazer uma cirurgia, ele dá uma anestesia no cidadão e ele fica quietinho em nós. Então, a gente tem esse desafio de disciplina e eu trabalho na escola militar e tem dado certo. É só um questionamento. Aquela sugestão no dia da sessão de apresentação que eu fiz, ela já está contemplada agora no projeto? Já foi feita? A emenda? A própria... Eles não mandaram? Eu tinha entendido que já seria corrigido quando entrasse em votação que a eleição, pelo menos o vice-diretor, se fosse escolhido através do voto direto. Como que funciona, Márcio? Me explica, você que... Nós ainda podemos entrar ou...
Não. Bem, quanto à eleição, Veroneida, até estudei um pouco sobre isso aí. Acredito eu que nunca vi eleição para vice, sempre o vice acompanha o diretor, né? Então eu não vejo possibilidade de eleição de vice. Teríamos, e a questão disso aí está regulamentada dentro do regimento interno, que não cabe a nós, vereadores, discutir o regimento interno. Até cabe, mas em processo depois, né? Eu acredito que é um bom senso, às vezes, do executivo na hora de tornar isso aí possível. Mas, a princípio, nunca ouvi falar em eleição de vice. Até ontem, estudando, tem um projeto de lei onde pode ser que existirá o comandante, não no caso a pessoa ser eleita, né, no caso o presidente, e teríamos duas possibilidades de votar em vice. No caso de governador, a mesma coisa. No caso de prefeito, a mesma coisa. Porque nunca o vice é votado, né? Então, essa possibilidade, constitucionalmente falando, ela é impossível. Mas, às vezes, dentro de um bom senso, dentro do regimento interno, pode ser que a gente possa fazer isso aí. A princípio, é impossível votar em vice. Nunca vi votação de vice.
É, porque é o seguinte, poderia ser outra denominação, né? Por exemplo, diretor pedagógico, diretor administrativo, a gente poderia ter mudar. E como também não tem nenhuma escola militarizada no estado de Goiás, é tudo novo, né? As leis, elas podem ser criadas. Porque eu acho importante, eu não sei se está aqui a Luciana, que é efetiva lá da rede municipal, porque a eleição, para a gente colocar os nossos representantes, foi muito importante, foi um avanço. a gente teria que estudar uma forma de, talvez, mudar a nomenclatura, né? Ter o diretor administrativo, o comandante geral, mas ter o diretor pedagógico, que eu já vi unidades assim, eu estava fazendo uma pesquisa, que tem o diretor pedagógico, né? De repente, é um caso para a gente estudar, né? Já que é uma novidade, né? Que é tudo novo.
Na escola militar ali, existe votação para vice? Lá existe vice?
Nós temos a vice, que da última vez foi escolhida através do voto, ela era diretora, se transformou, né? Mas
é uma acontece agora, então?
É uma preocupação, até porque a escola militarizada, ela não vai ser para essa gestão. É uma lei que vai ficar para sempre, prefeitos e prefeitos virão, né? Então, assim, nós que somos da rede, a gente tem uma preocupação, assim, que é muito importante a gente escolher o nosso representante lá na direção.
O que eu quero dizer é que o mesmo que aconteceu na gestão da escola estadual, acontece também agora na gestão da escola municipal militarizada. Quem é a diretora lá, continua sendo a vice-diretora. Né? Então, o que está vindo de lá é o que nós estamos, e que já deu certo, é o que nós estamos fazendo agora. Então, para frente é o que eu estou te dizendo, está dentro do regimento interno. O regimento interno não cabe a nós, vereadores, discutirmos. Até podemos, mas, como disse o Oscar, né, vamos trabalhar para que isso aí nós possamos fiscalizar e dar um avanço dentro da escola militarizada, que, como a Veroneida disse, é a primeira.
Tá certo, vamos.
Continua em apreciação o projeto 034 do Executivo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado.
Projeto de lei do Legislativo 004, de autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, que altera a denominação de via pública de acesso ao Distrito Industrial.
Está em apreciação o projeto legislativo de autoria da nobre colega vereadora Veroneida e com a palavra a vereadora.
É o seguinte, o ano passado eu entrei com requerimento, né, fazendo essa sugestão para que essa rua fosse mudada, até porque lá a gente não ia tirar o nome de uma pessoa que já foi homenageada anteriormente, né, que eu acho que não seria uma forma elegante, mas que ela é via secundária. Eu até tinha feito a princípio que fosse acrescentado o nome da filha do Edivaldo Fernandes, da Rayala, né? A filha dele faleceu ano passado. E ele é um empresário tradicional, ela trabalhava lá. Então, uma forma de homenagear, uma homenagem posta, mas homenageando a família que ficou, para que ela, a presença dela não seja esquecida na nossa comunidade. Então, passaria a ser Luciane Marques Fernandes, né? Gostaria de agradecer o Márcio Xavier pelo apoio na elaboração do projeto. Doutora Lívia, né? Muito obrigada. Foi muito importante essa parceria que vocês deram. Fiquei muito satisfeita. E eu acho assim, que é uma homenagem que justa, né? Que faz tantos empregos, tanta coisa boa que a Rayala tem proporcionado à comunidade de Quinópolis, o Edivaldo sendo uma pessoa que é, com a família dele. Então, a rua passaria a chamar Luciane Marques Fernandes em homenagem póstuma e a ela.
Continua em apreciação. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor Roberto César Lima Tosta e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto legislativo de minha autoria. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo 015, de autoria do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, que concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor Antenor Fernandes de Oliveira e contém outras providências.
Solicito a leitura do histórico do homenageado.
Está aí? Quem que é ele? Eu vou deixar para fazer amanhã o tenente vem.
Aí amanhã faz a leitura.
Em 1939, nasce em Ipuã, São Paulo, um empreendedor vocacionado para a agricultura. Antenor Fernandes de Oliveira, filho de pais de origem europeia, Sr. Adário Fernandes de Oliveira, português, e a Sra. Luísa Clemente de Oliveira, filha de italianos, de quem herdou a vocação para cultivar a terra. Aos 9 anos, iniciou sua vida profissional ao ser empregado como balconista na loja do seu tio Tufi. Com 13, foi contratado pelo Banco Arthur Scatena para a função de contínuo. Aí conquistou posições de destaque e permaneceu por 12 anos. Ao pedir demissão, recebeu de forma espontânea uma premiação e significativa gratificação financeira, um reconhecimento pelos serviços prestados. Em 1966, em Guaíra, começou sua experiência como agricultor, plantando batata inglesa. Seu espírito inovador e visionário levou a ser o primeiro a utilizar o sistema de irrigação naquele município. No ano de 1969, casou-se com a senhora Edith Gomes Dias e no mesmo ano adquiriu com seu irmão Claudinei a fazenda São Francisco, aqui no município de Quirinópolis, onde introduziu a cultura da soja, sendo talvez o pioneiro no cultivo deste grão em toda a região centro-oeste. Em meados de 1976, mudou-se definitivamente para cá, trazendo consigo sua esposa e 3 filhos, Simone, Francine e Franco. A caçula Ana Carolina já nasceu aqui. Fez amigos, estabeleceu parcerias e contribuiu para o desenvolvimento dessa cidade e região. Em 2003, o informativo Comigo, do município de Rio Verde, publicou a manchete "Goiás também produz café", dando notoriedade à iniciativa do Sr. Antenor e evidenciando sua versatilidade, que também passa pelas culturas de algodão, milho, sorgo, pupunha, gergelim e coco anão. Essas contribuições foram estampadas nas páginas Caderno Campo do Jornal Popular, na edição do dia 16 de agosto de 2003. Este legado mereceu o reconhecimento da Câmara Municipal de Ipuã, que lhe conferiu uma moção honrosa de congratulações pelo labor, empreendedorismo e inovações na área do agronegócio, dignificando como filho o povo ipuaense. Seus feitos também conquistaram o louvor público do Estado de Goiás, vindo por um ofício enviado pelo então secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Sr. José Mário. Nos dias atuais, o Sr. Antenor estendeu seu olhar para o solo rico e fértil do estado de Mato Grosso, e este homem incansável continua contribuindo juntamente com inúmeros agricultores para o abastecimento de grãos do nosso mercado e do exterior, o que faz do Brasil o celeiro do mundo. Mesmo com tantas possibilidades, nunca passou por sua cabeça sair de Quirinópolis, sua terra de coração, pois aqui fincou raízes e aqui pretende ser plantado para a eternidade.
Está em apreciação o projeto legislativo de autoria do vereador Oscar. Com a palavra, vereadora Veroneida.
Só uma palavrinha didática aqui para os estudantes. O que é um título de cidadão quirinopolino? Está sendo votado agora para o Sr. Antenor Fernandes, que é o esposo da dona Edith, lá do Colégio de Expansão, e anteriormente nós votamos do Roberto Tossa, que é do bombeiro, não é? Que do Corpo de Bombeiros aqui de Quirinópolis. As pessoas que não nascem em Quirinópolis e mudam para cá, e aqui estabelece família, profissão, e faz alguma coisa em prol da nossa comunidade, e essas pessoas são homenageadas pela Câmara de Vereadores com o título de cidadão quirinopolino. Então é isso que nós estamos votando agora. Uma homenagem a essas duas pessoas. O bombeiro, né, que é o Tenente Lima, e o seu Antenor Fernandes. Tá bom?
Continua em apreciação o projeto. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Primeiro turno de discussão, projeto de lei do Executivo 030, que estima receita e fixa a despesa do município de Quirinópolis para o exercício financeiro de 2018.
Está em apreciação o projeto em primeiro turno. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Primeiro turno, projeto de lei do Executivo 031, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Quirinópolis para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo em primeiro turno. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Cassinho da Usina, que solicita convênio com o Sistema Único de Saúde para que sejam encaminhados pacientes para a realização de cirurgia de catarata.
Questão de ordem, presidente. Bom dia, senhor presidente, colegas. Quero cumprimentar a Ana Cristina, diretor da SEC, a Angélica, a Luciene, cumprimentar todos os alunos da SEC aqui presentes. Eu gostaria de tirar esse requerimento, que haja visto que dia 26 já tem uma turma que já vai estar encaminhando para Goiânia para fazer o tratamento. Então, peço que retire, por favor.
Aceito o pedido do vereador.
Requerimento do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que solicita que seja oficiado o prefeito municipal, solicitando que seja encaminhado o projeto de lei autorizando a desafetação e doação do restante da Praça São Sebastião e do prédio que se encontra instalada a Cooperativa de Ensino de Quirinópolis.
Eu gostaria que a nobre secretária fizesse a leitura desse requerimento para que os alunos tenham noção do que foi feito o pedido dos vereadores.
O vereador que este subscreve vem requerer nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno que seja oficiado ao Prefeito Municipal solicitando que seja encaminhado o projeto de lei autorizando a desafetação e doação do restante da Praça São Sebastião e do prédio que se encontra instalada a Cooperativa de Ensino de Quirinópolis para a referida instituição de ensino. A Cooperativa de Ensino de Quirinópolis é uma unidade de ensino sem fins lucrativos que tem contribuído na educação das crianças e adolescentes de nossa cidade, possuindo profissionais que a conduzem com responsabilidade e bom gerenciamento. Em razão disso, a unidade de ensino tem crescido muito nos últimos anos, portanto, necessita de mais espaço para ampliação da mesma. Assim sendo, solicito do excelentíssimo senhor prefeito municipal que encaminhe para essa Casa de Leis um projeto de lei regulamentando a desafetação e doação do prédio em que se encontra instalada a unidade escolar, considerando que a mesma possui somente a permissão de uso do bem. Consequentemente, a desafetação da Praça São Sebastião, que apesar de estar em boas condições de preservação, já não tem sido tão frequentada pela população, deixando assim de cumprir a função social que lhe fora pretendida. Sendo assim, solicito que o bem público em questão seja doado também para a instituição de ensino SEC. Por essas razões e na defesa do interesse público, subscrevo.
Está em apreciação o requerimento de minha autoria. Gostaria só de cumprimentar a Ana Cristina. Muito obrigado, Ana Cristina. Cumprimentar a professora Cristina. Ana Cristina é a diretora, né, Ana Cristina? E a Luciane e a Angélica. Muito obrigado, viu, professoras. E aos alunos do 7º ano e do 8º ano. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam vir mais vezes acompanhar o trabalho dos vereadores. Está em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado. Gostaria que todos os vereadores subscrevessem nesse requerimento. Terminou? Terminou. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Explicações pessoais que são 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, a nobre colega vereadora Andréia Enfermeira.
Bom dia. Em nome do soldado Edivaldo, cumprimento a mesa, os nobres colegas vereadores e a imprensa escrita falada. Quero cumprimentar o doutor Abdala, a doutora Lívia, todos aqui presentes, em especial, em nome da Ana Cristina, quero cumprimentar os alunos da SEC e fazer um agradecimento, Ana Cristina, pelas doações dos brinquedos, tá? Da nossa festa da criança. Que Deus te abençoe grandemente, tá? Esse coração maravilhoso que você tem, tá? Te admiro muito. E agradecer a presença mais uma vez, que vocês façam sempre assim, estejam presentes, né, para acompanhar o trabalho dos vereadores, tá? Que Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigada.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, o nobre colega vereador Oscar.
Ontem foi o dia... Os nossos microfones... melhorou um pouquinho. Foi o dia do agente comunitário de saúde. Na minha agenda estava dia 5, né? Mas foi ontem. E nós perdemos a oportunidade de saudar a Ives, que é agente comunitário de saúde em exercício. Ela trabalha, né, também como agente comunitário de saúde. Então, nunca é tarde para fazer uma homenagem. Né? Ontem também foi dia de São Francisco de Assis. Acredito que uma data corresponde muito bem à outra, porque são os agentes comunitários de saúde que entram nas casas das pessoas, que acolhem as pessoas, assim como Francisco de Assis o foi. E até mesmo essa semana, até por iniciativa da vereadora Ives, foi solicitado que houvesse também contratação de mais, porque é uma função importantíssima. Aproveito para pedir ao nosso prefeito que volte para a função de agentes comunitários de saúde aqueles que por qualquer outro motivo foram desviados, né, dessa função. Nós sabemos que não pode ser desviado um agente comunitário de saúde da função, porque ela é de primeira importância. E temos vários nomes, né, de agentes comunitários de saúde que hoje ocupam cargos de coordenação, de secretaria, né, isso é importante que eles voltem para o serviço do qual eles prestaram um concurso, passaram, são servidores públicos, né, acredito que todos os que são agentes de saúde hoje estão aí porque passaram nesse concurso. É uma tarefa que exige muito, porque os nossos agentes ficam no sol, mas ao mesmo tempo é tão nobre, né? Então acredito que seja importante que estes agentes que estão em cargos de confiança voltem para a função que eles ocupam. Por fim, gostaria também de pedir, né, que quando um servidor público chega aqui na Câmara para fazer qualquer reivindicação, que ele não seja alvo, senhor prefeito, de retaliação, de punição, porque nós estamos num Estado democrático de direitos. Os servidores públicos também podem emitir suas opiniões. E é muito triste quando a gente sabe que um servidor público, depois de vir aqui à Câmara Municipal, tenha sido desviado da função que ele passou e que ele ocupa talvez há muitos anos, porque está reivindicando seus direitos. Então, que não haja retaliações contra servidores públicos pelo simples fato de eles terem reivindicado seus direitos. É lógico que o administrador tem como direito pessoal e discricionário da sua função, por suas motivações, alterar o quadro assim, do jeito que quiser, né? Mas que a motivação não seja essa. Por fim, terminando e dando mais uma explicação para os nossos alunos, que é bom quando os alunos chegam aqui na Câmara saber como acontece o rito da sessão. A primeira parte da sessão nós chamamos de grande expediente. É no grande expediente que são lidas as matérias apresentadas pelos vereadores. Na segunda e terça e quarta, geralmente também o Poder Executivo encaminha matérias para nós. Essas matérias são lidas num dia. Quando não é projeto de lei, já é votado no dia seguinte. Os projetos de lei são votados sempre na quinta e na sexta. Por exemplo, hoje vocês acompanharam a votação em primeiro turno primeira votação de algumas leis, projetos de leis, e em primeiro turno, porque tem algumas leis que são votadas num mês, no outro e no outro também, porque assim exige a matéria. Depois do grande expediente, vem a ordem do dia, que o nosso presidente, que é aquele senhor que está lá sentado naquela cadeira do meio, diz a ordem do dia e lida as matérias daquele dia. E por fim, hoje, aconteceram também as votações. No finalzinho de tudo, cada vereador tem 5 minutos para explanar alguma matéria, algum tema que ele gostaria de falar livremente. Só para vocês verem, olha o tanto que nós votamos matérias importantes. Hoje nós votamos a desafetação e desmembramento de doação diária, a escola militarizada, só para terminar, escola militarizada, alteração do nome de uma rua, dois títulos de cidadania, o primeiro turno da estimativa de receita e despesas do ano que vem, porque a prefeitura encaminha para nós essa estimativa, e por fim, a disposição do plano plurianual, que é uma estimativa do prefeito para os anos de 2018 até 2021, e a Câmara aprova esses planos. Então, matérias muito importantes que foram votadas hoje. E Ana Cristina, obrigado pela sua presença e parabéns, né, por essa aprovação aqui desse requerimento.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Não, só gostaria aqui de cumprimentar a minha amiga Ana Cristina, quando eu falei ela não havia chegado, né? Dizer que para a gente, nós votamos o requerimento, né? Foi unânime, né? Os 13 vereadores, nós votamos, que é um requerimento, é um pedido. Para que essa doação realmente aconteça, tem que continuar a luta que depende agora do prefeito, né? Então agora vocês têm que continuar uma segunda batalha, por assim dizer, né? Mas eu fico assim muito feliz de votar assim, um projeto que beneficia a SEC, a gente sabe o quanto a escola é uma escola boa, né? A SEC a qual minha filha estudou, a minha outra filha trabalhou, né? Então, fico muito feliz, né? Muitos amigos, professores lá na SEC. E dizer para vocês, assim, parabenizar pelo dia do professor, né, Ana Cristina, Luciana e Angélica, né? A Rogivanilda, que também é professora, e pelo dia da criança, né? Nós não temos criança aqui mais, não, são adolescentes. E dizer também, Edivaldo, ontem, que a minha visita, né, foi bastante proveitosa. Estive ontem em Goiânia participando de um curso onde fala do protagonismo da mulher na política, né? Porque, na verdade, hoje nós somos a maioria da população brasileira é composta por mulher, né? Nós somos 52 ponto alguma coisa de mulheres, mas somos a minoria que estão à frente dos cargos políticos. E a gente também, a gente não está querendo assim, maioria. E ontem eu aprendi uma coisa interessante, Thiago. Aquele 30% de candidatos é de gênero. Nós podemos chegar a um ponto que um dia os homens têm que usar a lei a favor deles, ter 30% de candidatos. Eu pensava que era 30% de mulher. Não, tem que ter de gênero. Então, a nossa proposta é essa, viu, Andréia? Ontem foi um evento assim com as vereadoras do PSDB. Nós somos 44 vereadoras no estado de Goiás, estávamos lá presentes, mas a proposta é que esses encontros sejam trazidos para o interior, para estar capacitando mais mulheres para serem candidatas e eleitas. Não é candidatar, tem caso vergonhoso que a mulher ela candidata só para cumprir tabela. Ela nem campanha faz, não tem nenhum voto. Então está desmerecendo a nossa capacidade. Então nós não queremos, em forma alguma, ser melhor do que os homens. Nós só queremos igualdade. Igualdade de verdade, não só igualdade no papel. Então esse encontro foi bastante proveitoso. Nós tivemos a oportunidade de almoçar com o nosso governador Marconi Perillo, calmamente. E depois eu estive na OVG, que é a Organização das Voluntárias de Goiás, que hoje é administrada por OESES, né? Mas que um diretor é o nosso, Dr. Vitor Mesquita, assumiu a direção, e eu estive lá com a listinha de benefícios que a gente pode trazer para a população de Quirinópolis, né? Conhecer tais benefícios e correr atrás de trazer benefícios para as pessoas de Quirinópolis. Então foi um dia bastante proveitoso, agradecer ao Divaldo pelo apoio que deu com o Júlio, acompanhando, foi realmente muito bom, e que nós possamos trazer, né? Eu, a Andréia, a Ives, a Nicolina, que somos vereadoras, nós nos últimos tempos a gente já tem, que eram duas vereadoras, nas duas últimas passaram para quatro, então já deu 100%, né, Márcio? Né? 100%, então estamos no caminho, vamos, as meninas aí, viu? Vamos estudar, vamos crescer, vamos ser vereadoras, vamos ser prefeitas, governadoras desse país, né? Então, muito obrigada pela presença, obrigada a todos, um grande abraço.
Com a palavra, o vereador Márcio Xavier.
Bom dia a todos, bom dia aos alunos da Escola Cooperativa de Ensino de Quirinópolis, diretora Ana Cristina, professora Luciane, parabéns a todos. Eu quero deixar claro aqui, Veroneida, que quando vi a sua postagem, que você estava se qualificando, né? Eu achei muito bom, porque nós, vereadores, temos realmente que nos qualificar, né, para serem melhores, para fazer uma Quirinópolis melhor. É aqui que nós votamos leis que fazem com que a nossa cidade cresça, com que a nossa cidade tenha uma condição de vida melhor. E quero lembrar a vocês que há uns 20 dias atrás estive em Goiânia junto à Emater, ao diretor Marcos Arruda, e levei um ofício do vereador, meu ofício junto com o Carlos, funcionário da Emater, e da também primeira dama, dona Zélia, onde lá nós conseguimos vários cursos aqui para assistência, para assistência social, né, onde agora já está começando o primeiro curso, que é o curso de aproveitamento de alimentos, né? Então, um curso importante. Logo após esse, ainda esse ano, vai vir mais o curso de embutidos, né? E após isso aí, o ano que vem, os outros cursos. Se eu não me engano, são 8. E se Deus quiser, nós vamos conseguir os 8. Quero dizer também que essa semana passada nós tivemos um grande avanço dentro da cooperativa Colmeia de Pequenos Produtores, onde nós tivemos a primeira aquisição pelo PENAI de uma cooperativa aqui de Quirinópolis. Conseguimos junto toda a estrutura, depois de várias visitas a vários municípios, entre eles o município de Mineiros, onde visitamos uma cooperativa já em funcionamento, que presta o serviço, e agora conseguimos. Inclusive fizeram uma aposta que nós não conseguiríamos fazer isso nesse ano. E eu trabalhei, e muito, em cima disso aí, e nós conseguimos agora. Tá? Então eu fico muito gratificado com isso, porque quando entrei aqui nessa Câmara Municipal foi para trabalhar por Quirinópolis. Como disse, Quirinópolis não é brincadeira, é coisa séria. Né? E temos essa vantagem de agora estar vendendo para o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Conseguimos agora a primeira venda e já estamos trabalhando para ir a municípios vizinhos, tá? Por isso, já estamos trabalhando em Naciolândia, e quem sabe o ano que vem essa pequena cooperativa de produtores da agricultura familiar conseguirá avançar em outros municípios. É um ganho enorme, pois Quirinópolis tem 6 mil refeições diárias da rede municipal, 6 mil refeições diárias da rede estadual, que já estamos trabalhando também para vender, e ainda tem as duas usinas que dão 5 mil refeições, entre 5 e 6 mil refeições. Se nós somarmos isso tudo, 6 vezes 3, 18, 18 mil refeições diárias, em que os nossos pequenos produtores, se organizarem, conseguirão atingir isso aí. A lei fala que é no mínimo 30% para o PENAI. Se nós conseguirmos 1.800 refeições no município, 1.800 no estado, já são 3.600, já é um ganho muito grande para o nosso pequeno produtor, para a nossa agricultura familiar. Peço aos vereadores também que se empenham, caso saiba de algum pequeno produtor, de algum agricultor familiar que esteja fora da cooperativa, que a gente possa fazer isso aí, fazer com que o nosso município tenha uma outra geração de renda, a não ser as usinas, a não ser o comércio. Nós precisamos, e digo mais, a agricultura familiar é responsável por 70% da alimentação que chega à nossa casa. O nosso almoço hoje, 70% dele vem da agricultura familiar. Então nós precisamos alavancar isso aí, fazer com que o nosso município tenha essa força. Isso tudo graças ao prefeito Gilmar e ao Batistão. Batistão que não mede esforços para chegar aonde quer que seja para que isso aconteça. Tá? Muito obrigado, um bom dia a todos.
Com a palavra o nobre colega vereador Valdivino, Divininho da Ambulância.
Quero pedir permissão para falar sentado. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa falada e escrita, eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, porque sem eles com certeza ninguém estaria aqui. Quero cumprimentar a doutora Vidal, ex-vereadora, a doutora Lívia, o João, o Sotalício, o Zé, meu cunhado, Zé Maria, né, o Xande, a Ana Cristina, né, diretora da Escola Marinês, a Angélica e a Luciene, professora da SEC. Agradecer também a todos os alunos da SEC e desejar a vocês, né, que vocês tenham, né, os seus sonhos e seus objetivos realizados através do interesse de cada um. Porque é daí, da sala de aula, que sai o vereador, o prefeito, o presidente da República e qualquer outro cargo, né, acima de todas as leis que regem o nosso Brasil. Agradecer a imprensa escrita e falada. Eu quero aqui, né, parabenizar a vereadora Veroneida, vereadora, por essa iniciativa de mudar, né, nesse projeto legislativo, de colocar o nome da Luciana, né, naquela avenida ali, lá hoje, é a avenida de acesso, é a segunda via de acesso ao frigorífico, via secundária. É um nome muito feio, né, a meu ver, né, e é muito válido, porque onde está a empresa Rayala, uma empresa hoje que ela atende vários estados do nosso Brasil, né, vindo do Pará, Maranhão para cá, até São Paulo, todos os estados, ela atende, né, vendendo as suas mercadorias. Então a gente tem que valorizar e priorizar as nossas empresas que sustentam o nosso município. E parabenizar também ao Oscar pela a explicação, a explanação aos alunos, porque muitas pessoas não sabem o que é o trabalho no vereador. Portanto, essa semana veio uma senhora aqui, ela fez um baixo-assinado e pediu para o Edivaldo fazer um requerimento sobre a prestação de serviço dos Correios no bairro Talismã. Ela me procurou, falei, olha, eu vou falar para a senhora uma coisa. Eu gostaria de pedir às pessoas que estão ouvindo hoje através, né, da mídia, do Facebook, né, agradecer também ao Sérgio, que as pessoas venham para conhecer o trabalho do vereador, saber o que nós estamos fazendo. Aí ela disse que fez o baixo assinado e para nós votar o projeto. Falei, olha, só eu, particularmente, tenho vários requerimentos pedindo a melhoria e atendimento dos Correios, dos bairros que não têm o serviço hoje. Se a senhora quiser, eu pego para a senhora uma cópia e passo na mão da senhora. Falei, por isso que a gente pede para as pessoas vir, né, ver o trabalho do vereador, a nossa preocupação com a cidade, porque para muitos, vereador não serve mais nada do que fazer quebra-mola. Então nós temos que explicar para as pessoas que estão nos assistindo, as crianças que estão aqui, que o vereador está preocupado com toda a cidade e município. Todos aqueles lugares que tem problema, nós estamos presentes e preocupados e tentando solucionar, né? Portanto, o vereador trabalha em prol da população. Então é isso que nós estamos fazendo. E as pessoas que quiser, portanto é que lá na rua saída do Biquinha tem um quebra-mola. E tantas pessoas pedindo quebra-mola, todos os vereadores aqui é prova disso, que a gente faz vários requerimentos pedindo quebra-mola, uma senhora lá, até essa pessoa trabalha na serigrafia e visão, e me pediu para tirar o quebra-mola da porta da casa da mãe dela, porque na época da chuva entra água. E eu conversei com o secretário, falei assim, mas não tem como tirar aquele quebra-mola lá. Muitas pessoas já pediram aquele quebra-mola, e ali é válido, porque ali as pessoas andam em alta velocidade. Então é difícil. A gente trabalha de uma forma, as pessoas, talvez você agrada 10 e desagrada 20, entendeu? Mas o nosso trabalho é esse, é tentar fazer o melhor para a nossa população. Eu agradeço a cada um de vocês, os diretores, professores que estão. Que Deus abençoe a cada um e um ótimo dia a todos.
Continua franqueado com a palavra o nobre colega vereador Max Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, imprensa escrita e falada. Quero cumprimentar aqui a Ana Cristina, diretora da SEC, e que sinta cumprimentado todos os alunos, professores daquela entidade de ensino e todos aqui presentes. Para mim é uma alegria ter votado, né, nesse projeto, porque ali foi um local onde foi a sede da prefeitura por muitos anos, até a década de 70. Então, para mim é uma honra estar aqui votando favorável. E quero dizer ao nobre vereador que o agente de saúde ou qualquer funcionário público, em desvio de função, o prefeito não pode fazer, a não ser que ele faça o pedido. Então, para que foi feito isso, com certeza, esse funcionário ou essa funcionária passou para o seu pedido para a secretária de saúde e a secretária de saúde é ter analisado para passar para o prefeito. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra aos colegas vereadores. Gostaria de pedir para o meu vice me substituir também para me fazer o uso da palavra nas explicações pessoais. Senhor presidente, colegas vereadores, Ana Cristina, obrigado pela presença. Sei do que você passou nesses últimos dias aí, então nós estamos muito felizes por você estar aqui. Meus cumprimentos especial às duas professoras da escola da SEC, aos alunos, né, do 8º e 7º ano. Muito obrigado pela presença de vocês. E quando a Ana Cristina me procurou, eu até achava que a parte antiga, né, do prédio da escola, né, já era da escola, né, já tinha sido feita a doação. E não tinha, né, então assim, a gente já aproveitou, né, pedindo a doação, a desafetação e a doação da parte antiga e também daquele restante da Praça São Sebastião, que ficou um pequeno pedaço, né, porque já foi doada aquela parte que foi feita a quadra, né? Então, assim, é mais do que justo, né? Porque a escola está precisando de espaço, né? Eu acho que o ideal seria um outro local, mas aí a gente vê a dificuldade da construção desse espaço. Então, eu acredito que se aquilo lá está pronto, é melhor estar lá, né, Ana Cristina? Porque construir um novo espaço tem gastos e acredito que a escola não vai dar conta nesse momento. Então, assim, parabenizar você. E pode contar com essa Casa de Leis, com os 13 vereadores. Porque, o que eu pedi? Para todos subscreverem, para quando eu levar o requerimento ao prefeito, ter força em nome dos 13 vereadores. Eu só fui o autor, mas todos são autores, após todo mundo subscreve, todos viram um autor da matéria. Então, assim, importante que nós, os 13 vereadores, vão levar o pedido ao prefeito, e eu tenho certeza que ele vai nos atender dessa vez, tá bom? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe cada um dos presentes, a imprensa escrita, falada, a nossa página do Facebook. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando neste momento. E falar que hoje foi muito importante essa sessão, porque nós tivemos projetos e requerimentos importantes para Quirinópolis. E que nós possamos, nós vereadores, continuar fazendo o que é importante para Quirinópolis. Muito obrigado. Só justificar a falta da vereadora Iris, ela está na cidade de Rio Verde acompanhando um tratamento que a mãe dela vai passar por cirurgia hoje, então assim, ela está acompanhando a mãe dela e está justificada a falta da nobre colega vereadora Iris. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convocar os senhores vereadores para se reunirem em sessão ordinária no dia 6 de outubro, às 8 horas da manhã, no local regimental. Um bom dia a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Convidar os alunos, a diretora, para nós tirar uma foto aqui com vocês. Muito obrigado.